Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, internautas, ouvintes que acompanham o Giro Semanal, a jornalista Rosa Maria Correia aqui com vocês para mais uma edição e dessa vez para repercutir as notícias que foram publicadas no sindicato entre os dias 28 de junho e 2 de julho. Para comentar, estamos aqui com a presença dos diretores Bruno Dantas. Como vai, Bruno? Tudo bem com você?
Olá, Rosa. Olá, nossos ouvintes aí. Grande Roberto, Gabriel. Um abraço para todo mundo.
Também aqui com a presença do Gabriel Carquejo. Tudo bem, Gabriel? Como está?
Olá, Rosa. Tudo bem? Feliz de estar aqui de volta no Giro Semanal. Um abraço a todos os ouvintes.
Felicidade é toda nossa aqui com a presença de vocês e também com a presença aqui do diretor Roberto Santos. Como vai, Roberto?
Tudo bom, tudo mais ou menos, né? Naquele esquema, semana agitada aí, mas vamos lá.
Vamos lá, vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 28, noticiamos que o sindicato recebeu denúncias de que os vigilantes terceirizados que trabalham na Petrobras em quase todo o Rio de Janeiro estão sendo coagidos pela empresa Front a pedirem demissão por meio de carta de próprio punho, imaginem, para poderem ser aproveitados por outra empresa da área de segurança patrimonial. O problema piora ainda mais quando ficamos sabendo que essa empresa é a Guard Angel, notável por praticar calote nos trabalhadores. Roberto Santos, resumindo, a Petrobras não está nem aí para os terceirizados, né?
Além de não estar nem aí para os terceirizados, né? Eu fico achando que tem alguma coisa que ela se preocupa muito no que eu chamo de atravessadores, né? Que é justamente quem fica entre a Petrobras e os trabalhadores terceirizados, né? Porque não haveria necessidade de terceirizar o serviço de vigilância, né? A vigilância, a Petrobras vai precisar para sempre. É o que eu falo, assim, eu não sou nem totalmente contra a terceirização, mas acho que você terceiriza pelo se o Petrobras quiser soltar um foguete. Aí tá bom, vai terceiriza, solta o foguete, acabou o contrato, acabou. Agora, serviço de vigilância, a Petrobras tem para sempre, né? E aí é uma prática, né, que acontece, né, que fica o trabalhador pulando de empresa em empresa, né, porque essa empresa, que acontece? Ela não tem como manter o trabalhador, né? Porque ela contrata o cara para trabalhar no contrato do Petrobras. Acabou o contrato, a empresa demite o cara. Só que o que acontece? Estão fazendo essa chantagem aí, né? Para a empresa não demitir, né? Que seria uma demissão sem justa causa. Porque a empresa não tem onde aproveitar o cara, né? E aí fica fazendo essa chantagem para o cara não se aproveitar numa outra, né? Porque, de fato, o cara tem uma continuidade no local de trabalho, né? Isso, assim, só mostra o quão absurdo é essa questão da terceirização, né? A gente teve a questão da terceirização da atividade fim aprovada, né, nos últimos anos aí, e a gente tem que fazer um movimento contra a terceirização, né? Porque não faz sentido, assim, falando rápido para não estourar muito tempo, né? Não faz sentido, assim, você economiza terceirizando, pagando menos para o trabalhador, precarizando o serviço dele, e tu ainda põe o atravessador no meio. Então, tem um cara no meio que vai ganhar dinheiro, e é muito dinheiro. Então, assim, essa prática de terceirização, a gente tem que, eu acho até que a gente tem que aprofundar mais esse debate aí da terceirização, se é realmente necessária a terceirização, ou se é só uma forma de fazer os amigos do rei ganhar dinheiro.
Na terça-feira, dia 29, publicamos matéria sobre a participação do Sindipetro RJ nas manifestações que começaram de tarde em frente à Alerj, depois houve passeata e terminou em ato em frente à Câmara dos Vereadores na Cinelândia, em homenagem ao dia 28 de junho. É o Dia Internacional do Orgulho LGBTIA+. O sindicato participou dos atos com as presenças dos diretores Bogado e Charles Vieira. Gabriel, numa conjuntura de um presidente LGBTofóbico, racista e nazista, vimos que não faltaram manifestações de todos os tipos, com pinturas corporais, faixas, bandeiras e cartazes pelo Fora Bolsonaro, né? Qual é a importância que temos, né, dessa visibilidade para este dia 28 de junho, que é um marco na luta pelos direitos da comunidade LGBTIA+, inclusive a gente soube aí, né, bacana dessa, que houve uma homenagem do Vasco em campo, né?
Pois é, Rosa. No contexto histórico, né, é bom lembrar que Foi na madrugada de um dia 28 de junho, né, em 1969, que os frequentadores do bar Stonewall, em Nova York, né, eles resolveram dar um basta, né, nas batidas policiais que aconteciam nesse local, que era um local onde a comunidade LGBTIA+, se reunia, né, para trocar seus afetos e de forma mais reservada, que pudesse fazer sem nenhuma repressão. Nesse dia, né, eles resolveram dar um basta nas batidas policiais e a revolta tornou-se um marco anual na luta em defesa da comunidade LGBTIA+. Como você disse, né, nessa última segunda-feira, que foi o dia 28 de junho, aconteceram manifestações, né, em diversos pontos do mundo, né, para a gente mencionar o que houve aqui no Rio de Janeiro, né, essa concentração nas escadarias da Alerj, onde depois os ativistas seguiram em passeata para a Cinelândia, para esse ato em frente à Câmara dos Vereadores. A gente teve bastante divulgação por diversos canais, transmissões ao vivo. O Sindipetro e a FNP apoiaram de forma massiva, assim, com esse ato, que revela a indignidade, né, contra um governo que é liderado por um presidente que sempre se manifestou uma pessoa LGBTfóbica, racista, nazista, né? Como disse na fala dele, o nosso diretor do Sindipetro, Ricardo Bogado, que esteve presente nessas atividades, né? E como eu reitero também essa fala do Bogado, óbvio. Vale a gente ressaltar também que estiveram presentes, compondo esse ato, diversos movimentos sociais, diversos grupos, diversos representantes de mandatos, de vereadoras, de deputados, de forma presente ali, fazendo um discurso, a deputada estadual Renata Souza esteve no carro de som, diversos partidos. Vale a gente ressaltar também a fala do diretor do Sindipetro RJ e ativista, né, LGBT, o Charles Vieira, que ele falou ali para o público, deixou bem, bem ressaltado ali, que as doações, como da FNP, do Sindipetro RJ, foram fundamentais ali para cobrir grande parte dessas despesas com ato, garantindo condições para muita gente ali participar da manifestação. Ele ressaltou isso na fala dele, dizendo que o cunho dessas manifestações que acontecem todo ano ali era, de fato, contra as privatizações, eram pelo fora Bolsonaro e eram em defesa do SUS, devido ao momento que a gente atravessa nessa pandemia. E tudo isso em consonância, né, com os atos do dia 3 de julho, pelo fora Bolsonaro, fora Mourão, em defesa da vida, né, pela vacina e comida no prato, e pelo auxílio emergencial de R$600. Como você mencionou, né, vale reforçar como a sociedade tem se engajado, como pode, assim, né, a gente estava conversando, como num ambiente tão, tão nocivo, assim, que já se provou em outros anos, né, seja nas arquibancadas, com xingamentos proferidos para mulheres, quando a gente vê que os juízes geralmente são xingados com palavras direcionadas à própria mãe do juiz, né? E a gente vê num ambiente como um ambiente de futebol, manifestações de diversos clubes de futebol ocorridas no último final de semana, né, em defesa da causa LGBTIA+, e que a parte onde mais se destacou foi na vitória do Vasco sobre o Brusque, vitória de 2-1, onde na comemoração do gol do argentino Germancano, ele se utilizou das bandeiras de córner, né, de escanteio, que estavam sendo decoradas dessa vez com a bandeira da causa LGBT, e ele levantou, assim, ergueu. Foi um gesto muito bonito que certamente vai entrar para a história do Vasco, que já é um clube que tem pioneirismo, né, e que mais uma vez mostra seu pioneirismo nessas bandeiras de defesa das minorias. Foi muito bonito e certamente isso vai ser história.
Complementando aí o Gabriel, né, assim, eu como vascaíno, de encher de orgulho, né, assim, o clube se posicionando dessa maneira, assim, de maneira tão contundente, né, quanto... assim, vários clubes se manifestaram, mas acho que o Vasco acabou se tornando um protagonista, daí me encheu de muito orgulho, assim, sem querer falar de futebol, assim, muito, mas apesar dos maus resultados em campo, assim, foi algo que me trouxe bastante alegria. Só que, assim, aí queria colocar dois aspectos dessa situação, né? Uma que até a gente colocou na live, né? A Rosa vai falar da live daqui a pouquinho, mas a gente levantou essa bola lá na live, né? E o pessoal comentou um pouco sobre isso, né? A galera que os participantes lá da live, que tem mais lugar de fala do que eu, conhecem muito mais o movimento do que eu, né? E eles levantaram uma questão interessante que eu também já tinha percebido, né? Assim, tem ação de marketing por trás disso daí também, né? Não é só simplesmente, sou bonzinho 100%, né? Então, acho que a gente tem que ficar ligado nessas coisas, porque tem muita gente querendo capitalizar e ganhar dinheiro, né? Assim, o Vasco lançou uma camisa lindíssima, eu fiquei até a fim de comprar, mas quando eu olhei era quase R$200 eu desisti. E, só que acabou, esgotou as camisas, né? Então, assim, o clube conseguiu capitalizar, não tenho opinião formada, assim, se isso é certo ou se isso é errado, mas é algo para a gente ficar de olho, assim. Até o Luciano Huck é ótimo, né, nessas coisas de capitalizar com qualquer coisa, né? Ele é um cara que quer ganhar dinheiro com tudo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar... desmerecer tudo que fez a ação, não é isso, mas acho que é um ponto para a gente ficar ligado, né, ficar ligado nesses espertinhos. E, assim, colocar também, lamentar, né, o posicionamento do Leandro Castanho, que é o capitão do Vasco, e ele fez uma postagem no Instagram no dia, assim, totalmente reacionário, assim, o cara botou uma passagem da Bíblia lá, assim, sem querer entrar no mérito religioso, assim, mas falava de questão de... uma passagem lá da Arca de Noé, que Deus povoou a terra com homens férteis, alguma coisa assim. Assim, uma postagem muito infeliz e que foi claramente um contraponto, né, a todo o movimento que estava se fazendo ali naquele final de semana. E assim, o que eu achei interessante é muitos jornalistas se posicionando de forma contundente. Desculpa até a palavra, um cara que eu sei que falou, foi uma postagem escrota. E eu acho que é isso, a gente tem que se posicionar, a gente não pode aceitar, isso não é opinião, como racismo não é opinião, nazismo não é opinião, a gente não pode deixar que esse tipo de ação reacionária reverbere, entendeu? A gente tem que se posicionar, ser totalmente contra, porque a causa só busca respeito, eles não querem nada, só querem respeito. E tu ser reacionário numa situação dessas, eu acho que você ser uma pessoa muito pequena.
Na terça-feira também houve a transmissão de uma live promovida pelo GT Diversidade e Combate às Opressões com o diretor Charles Vieira, que é ativista gay, a mulher trans Alice Pereira, que é ex-petroleira e quadrinista, e a lésbica Valda Neves, que é feminista, antirracista, integrante da COLE, Coletiva Feminina das Lésbicas e Bissexuais, do Grupo Sete Cores e do Movimento Negro Unificado MNU. Pessoal, eu apresentei essa live, convido vocês a assistirem, porque o debate foi muito valioso sobre o tema LGBTIA+, unidas contra as privatizações e a favor do SUS. Muito bacana, imperdível, a transmissão está disponível nos canais do Facebook e YouTube do Sindipetra RJ, e eu convido vocês a assistirem e a compartilharem. Na quarta-feira, dia 30, a Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, esteve em Brasília para acompanhar movimentos populares, partidos políticos e organizações da sociedade civil, protocolando um super pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Super pedido porque reúne os mais de 100 pedidos que já foram entregues na Câmara e Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, está sentado em cima, assim como fez Rodrigo Maia, enquanto presidente da Casa. Lira, agindo assim, na verdade, está descumprindo sua tarefa, que é a de encaminhar os processos, mas como ele foi candidato de Bolsonaro e só chegou à presidência porque teve o apoio do genocida, está fingindo que não há pedidos de impeachment. Bruno Dantas, dia 3 de julho vem aí com novos atos e passeatas convocados pelo Fora Bolsonaro e Mourão. É mais um encontro marcado da coluna petroleira no balão do Sindipetra RJ e não faltam motivos para os brasileiros se manifestarem contra esse desgoverno, né?
É isso aí, Rosa. Eu acho que primeiro é um orgulho, né, o Sindipetro RJ ter subscrito esse super pedido de impeachment. Eu acho que o Sindipetro RJ se posiciona no lado certo da história nesse momento. Esse pedido, como você bem mencionou aí, é fruto de uma mobilização de dezenas, centenas de organizações sociais brasileiras, sindicatos, movimentos de juventude, partidos de esquerda, confederações de trabalhadores, centrais sindicais, e que reuniu, né, todos esses atores que estão mobilizados
a partir do fórum Fora Bolsonaro. É importantíssimo agora essa movimentação em relação ao impeachment, por um lado. A gente sabe que o Congresso Nacional foi quem promoveu nos últimos anos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Ela é uma instituição, a Câmara dos Deputados é uma instituição presidida pelo Arthur Lira. Então, a gente olha também por esse lado, né? A gente tem que pensar que não dá para depositar todas as expectativas, né, na Câmara dos Deputados, mas é um importante passo, essa pressão, colocar essa questão do impeachment do Bolsonaro na ordem do dia também é muito importante. Agora, por outro lado, né, tem a ação das ruas, né? Protagonismo dos trabalhadores, né, da juventude, das mulheres, das LGBTs, de todo mundo, dos desempregados, dos sem tetos de Itaguaí, que depois a gente vai comentar aqui. Todos esses atores, né, essas pessoas vão ter um papel fundamental nesse sábado, né, nesse sábado, com a concentração no Monumento por Zumbi dos Palmares. O Sindipetra RJ, mais uma vez, vai estar com a coluna petroleira. E aí eu aproveito aqui para convidar todas as petroleiras e petroleiros para participar, para a gente ir para a rua. O governo Bolsonaro é mais perigoso que o vírus, gente. É por isso que a gente está indo para a rua, no meio de uma pandemia. A gente está atrás de vacina, atrás do auxílio emergencial para as pessoas que perderam o emprego. A gente está para defender a universidade pública, que está tendo corte nas universidades, a ciência está tendo corte de verba, né? Os cientistas, os trabalhadores da saúde que enfrentaram a pandemia, que descobriram a vacina, Rosa, em tempo recorde, é totalmente desprezado por esse governo. Então, essa é a razão pelo Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, e eu peço licença para dizer, Fora Bolsonaro e Mourão também, né? Fora Bolsonaro e Mourão também. Não dá para acreditar que os militares têm que se meter com política. Esses casos aí que estão aparecendo de denúncia de corrupção, né, tem militar envolvido no meio também. Não sou eu que estou dizendo. São eles que estão dizendo lá. A maracutaia está formada. Por mais que essa questão aí de um dólar por dose ter mostrado que pode ser que seja um bode na sala, mas é importante lembrar que a Covaxin, né, que teve pressão do Ministério da Saúde para o servidor público federal assinar uma nota fiscal indevida, aconteceu. Aconteceu e ninguém está negando. Então, é importantíssimo que os trabalhadores vá para a rua para botar para fora esse governo, porque são 510 mil pessoas que morreram no Brasil, são os nossos amigos, nossos familiares, os nossos colegas petroleiros que morreram durante essa pandemia. Aposentados, a gente já conta mais de centenas deles, e é em memória, em homenagem à memória dessas pessoas que se foram nessa pandemia, que nós temos obrigação de, nesse sábado, ir voltar para a rua e, no dia 24 de julho, voltar de novo até que o Bolsonaro seja expulso do governo pela força do movimento popular brasileiro, Rosa. Então, esse é o recado do Sindipetra RJ.
Na quinta-feira, no dia 1 de julho, divulgamos texto da coordenação da campanha das chapas 41 e 52 sobre o resultado da eleição da Petros, que elegeu uma chapa branca para os conselhos deliberativo e fiscal. A nota diz que todos perderam com esse resultado, mas principalmente os participantes e assistidos. E lembra que os conselheiros que foram eleitos sempre se mantiveram independentes dos partidos políticos, governos e direções da Petros e Petrobras e rejeitaram as contas denunciando as irregularidades. Você pode conhecer o texto na íntegra, que está publicado no site do sindicato. Na quinta-feira, publicamos com muito pesar e revolta mais uma ação truculenta e covarde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que, em ação questionável, atacou centenas de famílias que, por não terem para onde ir e de maioria desempregada, por causa justamente das políticas desses governantes, invadiram um terreno da Petrobras que estava abandonado há pelo menos 10 anos. A área deveria ter sido ocupada pelo Comperj, hoje Gaslube, mas a empresa resolveu levar o empreendimento para Itaboraí. As famílias, então, ocuparam o terreno no dia 1º de maio passado e tinham recebido ordem de despejo, mas desesperados, homens, mulheres, crianças e idosos resistiram e foram massacrados. E o mais lamentável, esse terreno era do povo, da prefeitura, e tinha sido cedido à Petrobras, que nunca chegou a usá-lo. Esse acontecido só prova o quanto vivemos diante de uma catástrofe social que os governantes continuam ignorando, né, Roberto Santos?
Exatamente, Rosa, assim, é uma covardia que aconteceu ali. É, tanto assim, todo mundo ali, né, do policial que dá um tiro de bala de borracha até o juiz, nem sei se é juiz desembargador que autoriza o despejo, a própria Petrobras que fica correndo atrás de terreno. Eu fico pensando que eles devem estar muito sem o que fazer, né, na Petrobras, não tem problema nenhum para resolver, enfim. É, e os caras têm que ficar correndo atrás desse terreno, né? Assim, na época de pandemia, né, também, assim, ressaltar, a gente acho que falou pouco, né, da pandemia hoje no programa, a gente está nos momentos mais graves aí da pandemia, né, assim, número de mortes está muito alto, mas está caindo por causa da vacinação, só que a questão do contágio está muito alta, porque a transmissão está muito alta, as pessoas não estão morrendo porque são mais os jovens, né, que estão pegando, mas assim, ó, a probabilidade da gente pegar a Covid, né, nesses dias agora, né, está muito alta. E, assim, nada disso é considerado, assim, um dos dias mais frios do ano, né? Também tem esse tipo de questão. Ninguém está ali porque quer, ninguém está ali porque, ah, eu sonhei em morar numa ocupação em Itaguaí. Não existe isso. As pessoas estão ali porque não tem outra alternativa. E sabe, o pessoal não está nem aí. E aí passa da Petrobras para o desembargador, para o policial, para todo mundo, entendeu? Assim, dá muita tristeza de viver num mundo desse, né? De viver, de conviver na mesma época que pessoas tão cretinas quanto essas, né? É, hoje ainda, né? Assim, a matéria de quinta, mas hoje ainda, teve um líder também, o Eric Vermelho, foi preso. É, ninguém sabe por que ainda. Até estava vendo no RJ aqui, não sabe por quê. É, o nosso jurídico, ele atuou ontem, né, lá na ocupação, foram dois advogados do nosso jurídico para lá. É, agora, né, no momento da gravação, eles devem estar chegando lá em Itaguaí, se já não chegaram, para tentar ver essa situação do Eric Vermelho. Porque, assim, além de tudo, assim, esse pessoal não tem muito recurso. Não é engraçado, né, Rosa? Porque a gente vê na CPI... Ah, fulano vai na CPI. Ah, mano, vai, mano, eu consigo um habeas corpus lá no Supremo. O pessoal consegue um habeas corpus assim, uma facilidade. Enquanto no outro lado aqui, o cara é preso e não sabe por quê. Sabe? Sabe, nossa sociedade tem que mudar, sabe? A gente precisa de uma mudança urgente. Não dá pra gente dormir tranquilo, sabendo que existe tanta justiça assim no mundo, que, porra, existe gente dormindo na rua, gente com fome. Ah, o socialismo não deu certo em lugar nenhum. Pô, o capitalismo deu, com pessoas dormindo ao relento, com pessoas passando fome, com a polícia ainda na ocupação jogando jato d'água. E aí tu fala que o capitalismo deu certo, que aquelas pessoas estão ali porque não trabalharam direito, porque não merecem. Aí tu fala em meritocracia. Tá tudo errado, Raul, tá tudo errado. Sabe, nós, assim, acho que a gente tem a obrigação de ser revoltado. Não dá para você ficar... Claro, se a gente ficar pensando direto nisso daí, a gente infarta. Mas não dá para a gente ficar tranquilo vendo esse tipo de injustiça acontecer e não fazer nada. E assim, o que eu proponho aqui pro ouvinte, né, para quem está ouvindo, é que a gente precisa arregaçar as mangas e mudar o mundo. Não é só mudar o mundo... É impedir a aprovação da Petrobras, impedir a aprovação da Eletrobras, que já está indo para o ralo, do Correio já está indo para o ralo, está todo mundo para o ralo. Só que acho que, além disso, tem a luta pelo próximo ali que está sendo esculachado, entendeu? Pelo negro que a polícia sobe e mete bala e não está nem aí. E a coisa vai acontecendo. Então, assim, acho que é urgente, a gente... Eu fico até sem palavra para dizer, assim, é urgente o trabalhador se mobilizar e fazer uma revolução nesse país. Não tem jeito, não tem jeito, não dá para viver num mundo que esse tipo de, de injustiça. Quer dizer, não dá para viver tranquilo, né? A gente tem que partir para cima, mas não tem jeito.
E aí, Roberto, como você falou que os nossos advogados do Sindipetra RJ estavam presentes no local, né? Apoiando, né, essas famílias, né? Enquanto eu estava acompanhando, na verdade estou acompanhando também, eu lembro que a gente estava acompanhando uma mulher grávida que foi agredida e que foi conduzida à delegacia sob acusação de resistência a essa ação, né? Ou seja, uma ação de despejo, né? E esses policiais estavam, né? Chegaram lá às 5 da manhã dizendo que tinham uma ordem de despejo e a partir de 6h15 da manhã já intensificaram as ameaças de invasão com bombas de lacrimogênio, né? Mesmo com relatos dos presentes dizendo que tinham muitos idosos e crianças, né? Inclusive, uma criança de 1 ano de idade foi atingida com um disparo de bala de borracha na boca, tá? E quando os policiais dizem que tem uma ordem de despejo, é bom a gente deixar evidente aqui que isso que eles chamam de ordem de despejo, eles cumprem um mandato de reintegração de posse obtido pela empresa. E aí a gente pensa, obtido pela empresa, pela Petrobras, quem solicita isso? Em nome de quem? Né? E no meio de uma pandemia que faz com que um batalhão de choque da PM do Rio de Janeiro e do CORE vá até um local que tem 400 famílias do acampamento chamado Campo de Refugiados 1º de Maio, nessa área abandonada, que pertence à Petrobras, e sofre um violento processo de remoção a partir da ação desses batalhões. E quem é que dá essa canetada solicitando esse mandado de reintegração de posse? É quem vai depois dizer no relatório financeiro de ações sociais que a Petrobras, no meio da pandemia, está contribuindo com um ventilador, super ultraventilador, que ajuda a produzir máscaras para melhorar a imagem dela na pandemia? É assim que se vende no capitalismo, como as empresas atuam em prol de ações sociais, em prol do mundo melhor? Quer dizer, quem manda nas empresas, né? Quem são os donos das empresas? E em que eles contribuem para um mundo melhor? Fica a pergunta.
Especialmente na Petrobras, né? Que ainda é uma estatal, né? E aí a gente vê o dinheiro sendo usado para ir justamente contra o povo que era para ela justamente estar a serviço dele, né?
Verdade, mano.
Nessa semana, o Sindipetra RJ lançou oficialmente a campanha Quem Luta pelo Brasil Defende a Petrobras, com o objetivo de termos uma ferramenta para o combate à política de privatização que vem sendo implementada desde o governo FHC. Para o lançamento, produzimos uma edição especial do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil na Rádio Petroleira. Eu espero que vocês estejam aí acompanhando, né, o programa também, esse programa pelo canal da rádio, na nossa rádio aqui Petroleira, e também está disponível nos aplicativos. É um programa que sempre traz a participação de convidados de outras categorias e especialistas, e dessa vez contamos com as participações do Eric Gil Dantas, do IDEP, do Nazareno Godeiro, do ILAES, Eduardo Henrique, diretor do Sindipetro, da RJ e também da FNP, e o Will Silva, que é da Poti Comunicação. Como o diretor Eduardo Henrique disse na campanha, nesse programa, a campanha está trazendo uma fábrica de fake news, né, para deter a enxurrada de fake news, no momento em que Bolsonaro tem por objetivo concluir a destruição da Petrobras. Bruno Dantas.
Então, Rosa, eu acho que essa campanha foi um grande golaço aí do Sindipetra RJ, porque justamente leva para a população do estado do Rio de Janeiro a possibilidade de ter contato com informações de fontes confiáveis. Essa campanha ela é baseada nos relatórios que a própria Petrobras produz. E aí, tanto o ILAES e o IBEPS, né, que são institutos aí dos trabalhadores, interpretam esses dados e mostram para a população brasileira, né, para onde que está caminhando o nosso país com a privatização das estatais, né? Recentemente foi anunciado a privatização da Eletrobras e, coincidentemente, aí, já está engatilhado aí uma série de reajustes nas tarifas, né? É muito fácil colocar a culpa em São Pedro, né? Na falta de chuva, nos reservatórios, mas não se coloca aí a bem da verdade que toda privatização ela tem como fonte motivadora o aumento das tarifas públicas. Isso é muito evidente também na situação da Petrobras, na política de preços de importação, para poder facilitar a concorrência das multinacionais que estão aí, né, dessas empresas estrangeiras que entram aqui no mercado. E os governos aí que estão pilotando a Petrobras coloca a empresa a serviço, né, de atender essa concorrência estrangeira. Então, a campanha ela visa fazer essa discussão, entrar nesse debate com a população. Por um lado, foi lançado também, no próprio mês de junho, aí, o privatômetro, né, que está aí trazendo para a população em números o quanto que do patrimônio público está sendo entregue, já foi entregue em reais, né? Ou seja, uma cifra aí já está na casa de 200 bilhões de reais, então não é pouca coisa, e mais também aquilo que já está engatilhado para ser privatizado também. Então, defender o Brasil, quem está defendendo o Brasil é contra a privatização da Petrobras, é contra as privatizações, porque... E aí essa campanha que está sendo lançada, eu achei, queria até destacar aqui e convidar o nosso ouvinte, né, assistir o vídeo, assistir os materiais que estão sendo produzidos, todos sendo feitos com altíssima qualidade. Parabenizar aqui a Rosa, né, a presença dela, pela forma como conduziu lá o debate de lançamento e como tem participado aí com esse zelo todo que a gente tem para que o nosso... nosso ouvinte, né, o nosso telespectador possa realmente ter acesso a uma discussão que está colocado na bomba do combustível, quando se paga R$ 6 pelo litro da gasolina, ou no supermercado, quando a gente vê os alimentos inflacionados e sabe que isso é produto de uma política de preço que está alinhada à privatização. Então, a campanha vai cumprir esse papel, já tem um site aí, né, que é o www.eudefendoapetrobras.com.br, que vai vir aí com os canais das redes sociais, com todo esse material que está sendo produzido, com uma série de debates que nós iremos fazer, né? O programa aí Privatizar Faz Mal ao Brasil vai estar jogando um papel fundamental de estar trazendo convidados, convidadas de outras categorias, dos movimentos sociais, como tem feito aí nos últimos anos, para fazer esse debate com a gente. Então, Rosa, é esse o convite que a gente faz, de que as pessoas assistam, que as pessoas curtam, compartilhem, comentem, tragam as dúvidas, que os nossos companheiros e as nossas companheiras diretoras do sindicato, diretores do sindicato, estão aí à disposição para a gente conversar com a população sobre esse assunto. Eu queria aqui dizer o seguinte, que a nossa campanha também do Grupo de Trabalho de Solidariedade tem ido para as comunidades cariocas para fazer essa discussão sobre o preço do gás de cozinha, né, levando ali o preço justo para a população, para debater com a população o que é que compõe o preço do gás de cozinha. A gente sabe, Rosa, e aí você... que é jornalista, né, que acompanha todas essas notícias, sabe que o número de acidentados, né, nas comunidades com o manuseamento de álcool e lenha, né, tem acontecido crianças se acidentado porque as pessoas não têm mais condição de comprar um bujão de gás de R$ 100. E aí acaba tendo uma série de acidentes domésticos, sem falar também no retrocesso que é a gente, no século XXI, voltar a cozinhar lenha, que eu acho que nem minha avó cozinhava, minha avó acho que já era a gás, eu acho que a mãe dela, minha bisavó, é que devia cozinhar a lenha. Então veja aí quantas décadas de retrocesso a gente está voltando, né? A gente está andando para trás.
Eu só queria trazer que realmente isso é fato, né? A gente acompanha mais de perto esses boletins médicos e faz a ronda também, né, do que acontece nas cidades. Então, é fato que uma quantidade enorme de pessoas, justamente, né, dessas classes mais vulneráveis, que têm justamente o uso, né, de lenha e de qualquer produto para poder fazer fogo, eles usam álcool, usam querosene, água raiz. Então, é fato que há uma quantidade enorme de pessoas que vão até as emergências dos hospitais do SUS com esses problemas de queimadura, né? Eu vou deixar aqui no descritivo do nosso programa os links dos canais da campanha para vocês conhecerem e o endereço do site. Eu vou repetir, o Bruno já falou também, eu defendo a petrobras.com.br, que você vai agregar, né, é um site onde você vai poder encontrar toda a produção de vídeos, animações, cards, memes e artigos. Compartilhe. Vamos então agora à agenda semanal. Na terça-feira, dia 6, tem a reunião da CIPA do TABG, às 8h30 da manhã. Também no dia 6, às 2 da tarde, tem a tradicional Assembleia dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetra RJ. Estamos chegando, então, agora ao final aqui do nosso programa e eu convido os diretores a fazerem uma rápida despedida dos ouvintes, começando com você, Bruno Dantas, por favor.
Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, Rosa, para participar desse programa, convidar os ouvintes a acompanhar as redes sociais do Sindipetra RJ para a gente poder estar aí dialogando e fazendo fortalecer o Sindipetra, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite e até a próxima.
Obrigada, Bruno. Gabriel Carquejo.
Rosa, agradecer pelo convite mais uma vez, lembrar os ouvintes de fortalecer a luta pela Petrobras, a luta contra as privatizações. Quem estiver ouvindo o programa ainda antes do sábado, 3 de julho, tentar estar presente no ato, fora Bolsonaro, em todas as cidades, principais cidades do Brasil. Pedir também aos trabalhadores da Petrobras que pensem sempre a respeito de se sindicalizar, se informarem pelas nossas mídias do Sindipetro, compartilharem nossas matérias e seguirem na luta com a gente, se informando aqui pelo Giro Semanal, pelas nossas notícias, e vamos seguir na luta. É isso aí.
Roberto Santos, por favor.
Só um comentário rápido na fala do Bruno Dantas, né, que ele falou da questão da lenha. Lembrar, né, uma matéria lamentável, saiu na imprensa, saiu um telejornal aí desse aí, lamentável, dizendo que era legal, que as pessoas estavam cozinhando a lenha, enfim, é uma coisa assim, abominável. E assim, lembrar, né, para o ouvinte, sempre peço, né, antes de tudo, né, para compartilhar o programa, aquele papo todo, né, divulga para todo mundo, que essa é a única maneira, única não, né, mas essa é uma das maneiras de a gente chegar nos trabalhadores durante a pandemia. Mas assim, só queria lembrar uma coisa, né, esse sistema capitalista hoje tem um lado, né, tem dois lados que eu vi assim, claros, assim, tem um lado que massacra os outros, que explora os outros, e tem um lado que é massacrado, em maior ou menor grau. E eu acho que quem está ouvindo esse programa é o lado massacrado. Eu, por exemplo, eu sou um dos massacrados, em muito menor grau, por exemplo, em relação ao pessoal lá da ocupação. Não tem nenhum policial jogando jato d'água aqui na minha casa, mas eu sou massacrado de diversas maneiras. E acho que a gente precisa se lembrar disso, a gente precisa se posicionar sabe, tomar parte, né, nessa luta, né? Não ficar esperando, vou votar no fulano para fulano me salvar, vou ficar esperando a STF julgar o Bolsonaro, vou ficar esperando o Lira abrir pedido de impeachment, não. A gente tem que fazer hoje e agora, não tem jeito, a luta é hoje, a luta é agora e é urgente. A gente precisa se posicionar, a gente precisa se mobilizar, senão a gente vai continuar sendo massacrado.
Eu agradeço a audiência, agradeço a participação aqui dos diretores. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ. Uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.